Vamos então dar início à nossa reunião de mesa e coordenadores. Começamos pelo ponto 1, grelhas de tempo para audições. Portanto, o que está aqui em causa é a grelha de audições a requerimento constante do regulamento da Comissão. Penso que é necessário nós, de uma vez por todas, tornarmos este tema, pronto, fecharmos este tema de forma definitiva no tocante à ronda individualizada. Portanto, houve uma nota informativa que seguiu pelos serviços sobre o histórico que era adotado na Comissão. Contudo, pronto, nós temos sempre a prerrogativa de alterarmos o regulamento, acho que, no fundo, clarificarmos o regulamento relativamente a esta matéria. Realmente é uma matéria que levanta e suscita algumas dúvidas. E, portanto, a minha sugestão vai, no fundo, de encontro àquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira sugeriu, de termos realmente uma ronda individualizada, portanto, para cada requerente, no fundo. Sendo que o primeiro requerente, enfim, falaria primeiro, o segundo requerente falaria depois, etc. Penso que era uma forma de nós, no fundo, tornarmos mais justa, no fundo, esta grelha. Contudo, eu gostaria de ouvir os senhores coordenadores sobre esta matéria e sobre a vossa abertura, no fundo, para procedermos a esta alteração de clarificação. E, portanto, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esse não é o nosso entendimento. Pronto, aqui, antes de mais, agradecer aqui aos serviços esta nota informativa que fez. De facto, permite-nos fazer esta discussão com muito mais propriedade e com aqui todo o histórico. Eu confesso que só agora, durante a audição, é que me apercebi que ela tinha chegado e só agora é que estive a ler. De qualquer forma, portanto, foi tempo suficiente para poder analisar e posso estar enganado, equivocado, mas julgo que só por uma vez é que não foi como era o nosso entendimento, ou seja, que apenas o primeiro requerente é que teria direito a essa resposta individualizada, e nessa única vez em que isso não aconteceu foi que foi adotada uma grelha ad hoc, consensualizada previamente numa reunião de mesa e coordenadores, específica para uma audição, em que, salvo erro, até existiam três. Exatamente, três requerentes, e adotou-se esta, até porque havia outros assuntos para outras nessa mesma audição, e foi assim. Em todos os outros casos em que foi feito este levantamento, aconteceu dessa forma, e como aqui é dito e bem, portanto, no nosso regulamento, na grelha, fala no requerente no singular, portanto, pressupõe que é apenas um e que a resposta é para apenas um deles. E depois aludo aqui também a uma questão que nós já tínhamos levantado, é que se adotássemos um procedimento diferente daquele que temos vindo a adotar, isso seria um incentivo para todo e qualquer partido também apresentar requerimentos sobre a mesma matéria, para que a sua intervenção fosse à frente das outras. Vamos imaginar que, a partir de agora, eu julgo que o grupo parlamentar mais pequeno é do CDS. O CDS, em todos os requerimentos que fossem apresentados, entre a aprovação e a realização da audição, apresentava também ele um requerimento copy-paste do anterior e passaria a intervir à frente de todos os outros grupos parlamentares. Pronto, isto se calhar aconteceu uma vez, porque na segunda, depois se calhar o PCP ia fazer o mesmo, depois ia fazer o LIVRE, ia fazer a Iniciativa Liberal, e fazíamos todos o mesmo procedimento e passaríamos todos a falar em primeiro lugar, portanto, o que iria contra aquilo que é o objetivo da grelha, que é otimizar os tempos, e isso seria contrário. Portanto, acho que não há aqui volta a dar a mantermos o procedimento que temos tido até agora. No meu entender, eu acho que não há sequer necessidade de alterarmos o regulamento, mas se os demais partidos entenderem que há necessidade de o alterar para clarificar esta questão, também não temos nada a opor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu acho que, de facto, nós temos que uniformizar este procedimento e viu-se bem nessa última reunião que hoje não está presente o Partido Comunista, nem o IL, mas o LIVRE também não estava na sala. Eu acho que nós temos que ser sensíveis a quem apresenta o requerimento e não temos que estar aqui sempre, muitas vezes, a correr a ver quem apresenta primeiro o requerimento por causa disto. Eu acho que esse assunto é um assunto menor. Na maior parte das comissões desta casa, à exceção da saúde, porque há, de facto, muitos requerimentos, que não é o nosso caso, nós temos tido muitas audições, mas não temos assim tantos requerimentos. Como?
por audição, não é?
Porque... Sim, mas a saúde entendeu fazer diferente. A senhora antiga presidente entendeu fazer diferente esse assunto e, pelo que sei, até não mereceu a concordância do PSD na época. E, portanto, o PSD também tem que ter uma retórica em relação a este assunto, que é, eu acho, entendo e continuo a entender, que havendo uma audição, até porque muitas vezes os motivos para que a gente junte às audições, para que nos chame três vezes a mesma personalidade, os motivos são diferentes. Os textos, os requerimentos são diferentes. Os objetos que estamos aqui a discutir são diferentes. E, portanto, por acaso estudou-se porque foram três, porque de manhã, como eram dois, a coisa parece-me que foi mais pacífica. Eu entendo o PSD. O PSD quer ser sempre o primeiro a falar. Ainda há bocado tivemos aqui esse incidente que também é desnecessário, porque, naturalmente, o Chega é o maior partido da oposição e deveria ser o estávamos a falar de uma questão do governo e, portanto, era o Chega que tinha que introduzir a seguir a quem fez o pedido, como é lógico. E, portanto, acho que é desnecessário estarmos aqui com entendimentos e com cerimónias, Sr. Coordenador do PSD, sinceramente, porque o que está aqui em causa é os requerimentos, muitas ou a maior parte das vezes, são diferentes objetos. E não é, e se o partido fala em primeiro lugar, é para apresentar o requerimento. E, não, sinceramente, naquela audição não me pareceu, não era por ser o Partido Comunista que me representasse no requerimento que estava a ser apresentado para que a entidade respondesse em primeiro lugar. Portanto, os meus argumentos são muito diferentes. Os argumentos do Chega poderiam ser diferentes e eram. E portanto, faria todo sentido. Acho que nós devemos aqui uniformizar. Esta questão que o Presidente está a levantar faz todo sentido. Que haja os partidos que apresentam os requerimentos que são aprovados. O PSD, se não quiser aprovar, que não os aprove, pronto, tudo bem, porque os motivos são diferentes. E acho, sinceramente, que não devemos estar a perder muito tempo nisto, só para, eventualmente, pôr o PSD sempre a falar em primeiro lugar. Acho que isso não deve ser esse o motivo, certamente, portanto, acho que devemos ultrapassar rapidamente isto, dando a palavra, em primeiro lugar, a quem apresenta os requerimentos, porque eles são diferentes. Não é para logo para questionar a entidade, é porque o requerimento é diferente. E sendo um requerimento diferente, acho que nós devemos todos, de forma urbana, entender isso.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Senhor Presidente, desde os tempos da Grécia Antiga que os filósofos dizem que uma pessoa nunca pisa no mesmo rio duas vezes, não é? A mudança é uma constante na vida. E, portanto, os requerimentos vão ser sempre diferentes. Aliás, o requerimento hoje é diferente do requerimento amanhã, mesmo que tenha as mesmas palavras. E, portanto, quer dizer, isso não é um motivo, parece-me, para considerarmos que as matérias são diferentes. A prática é a prática. E a prática é que, sobre o mesmo assunto dos requerimentos, apenas o primeiro requerente seja aquele que intervém em primeiro lugar. Eu penso que não há motivos de maior para alterarmos uma prática desta Casa. Nem para estarmos a criar complexidades de uma audição de repente ter várias primeiras rondas. Por muito que os requerimentos possam ser marginalmente diferentes. No limite, poderemos estar perante uma situação que é a mesma entidade é chamada por dois motivos diferentes. É diferente do que aconteceu neste caso. Neste caso foram o mesmo caso, cartel da banca, abordagens diferentes, ao mesmo caso, seguramente. Cada partido tem liberdade de falar o que quiser. Mas se quiserem chamar a ADC sobre o cartel da banca e sobre a concorrência no mercado bancário, acho que até pode haver uma ronda em que há um primeiro requerente sobre isso e noutra ronda o primeiro requerente pode ser outro. Mas sobre o mesmo assunto, eu acho que deve haver um único primeiro requerente. E o primeiro requerente é aquele que entregou o requerimento primeiro. Até sobre pena, acho que o efeito que o Sr. Deputado Alberto Fonseca diz poderia ser perfeitamente real. Cada um de nós entregava um requerimento só para ter o direito a ter uma resposta individualizada. E acho que isso é desnecessário, sinceramente. Eu não entendo qual é o motivo. Eu serei o primeiro a defender os direitos dos partidos da oposição Aliás, filo até quando o Partido Socialista estava no poder e houve quem quisesse acabar com os debates quinzenais, e eu votei em sentido diferente da minha bancada para que os debates quinzenais continuassem a existir. E, portanto, entendo perfeitamente essa situação, mas neste caso acho que não devemos estar a abrir a porta a ter várias requerimentos, vários primeiros requerentes. É um e acabou. Se o senhor deputado entender que aquela entidade deve ser chamada sobre um outro assunto, faz um requerimento sobre outro assunto e é o primeiro requerente desse outro assunto. Agora, sobre um único assunto, só pode haver um único primeiro requerente. Pronto, é a minha opinião. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Alberto Fonseca tinha pedido a palavra. Ah, peço desculpa, senhora deputada Patrícia Gonçalves. Peço desculpa, não tinha entendido que tinha pedido a palavra. Peço desculpa. Senhora deputada Patrícia Gonçalves, tem a palavra.
Sim, muito obrigada, senhor presidente. Sim, eu estou aqui a ouvir atentamente e estive a ler a documentação que, entretanto, chegou. Eu penso que não devemos complicar, não é? Até porque se esta grelha nós a condensarmos na parte das entidades que não pedem, dos partidos que não pedem o requerimento para se conseguir agilizar as audições, gostaria de saber o que é que acontecerá quando se nós tivermos dois partidos ou três a fazerem requerimentos e, entretanto, quando formos votar os requerimentos, uns a votarem contra os requerimentos dos outros, que é para serem eles a fazer a audição primeiro. Quer dizer, acho que abrimos a porta a uma grande confusão, muito honestamente, estou aqui a pôr na mesa o que me parece e penso que podemos seguir perfeitamente a lógica de quem faz o requerimento, faz a primeira audição, faz a primeira ronda com as respostas. Se quiser fazer um requerimento sobre outro assunto, como disse o senhor deputado Miguel Costa Matos, não fará outro requerimento sobre outro assunto e ouvirão a entidade sobre outro assunto. Penso que não vale a pena agora estar a fazer competição de requerimentos, que é o que isto me parece que pode resultar. Obrigada.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser sucinto. O Sr. Deputado Eduardo Teixeira disse que parece que é sempre o primeiro a falar e que isso aconteceu há pouco. Assim, em primeiro lugar, esta discussão foi suscitada pelo Chega, portanto, não foi o PSD que quis ser o primeiro a falar. E o que aconteceu há pouco foi apenas um equívoco. Portanto, eu julgo que foi a primeira vez que tivemos uma audição de um membro do Governo que não tenha sido por requerimento do Chega, portanto, foi a primeira vez que o PSD foi o terceiro a falar, que me gerou aqui alguma confusão, que rapidamente percebi que era de ser assim, não foi por mais nenhum motivo. Se traz para aqui o exemplo da Comissão de Saúde como algo diferente e que o PSD tem duas posições, pronto, eu não posso falar pelos colegas da Saúde, mas se está a trazer um exemplo, nós temos 15 comissões, quer dizer que a esmagadora maioria das comissões tem um procedimento que é consonante com o nosso, portanto, não pode ser a exceção que vai balizar aquilo que é o nosso procedimento. E também, portanto, de certa forma, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos também já o referiu, se porventura forem apresentados vários requerimentos sobre diferentes matérias, aquilo que temos feito é criar diferentes rondas. Ainda tivemos esse exemplo há uma ou duas semanas com a Sra. Diretora da AT, em que ela veio cá por três assuntos e criámos três rondas específicas. Portanto, aproveitámos a sua vinda e otimizámos aqui o tempo de todos. Portanto, se os requerimentos são sobre os mesmos assuntos, de certa forma fica prejudicado a prioridade na intervenção e na resposta individualizada, sem prejuízo de ele ser na mesma discutido e aprovado. Se são sobre os assuntos diferentes, podemos criar rondas autónomas, individuais, e naturalmente os partidos têm essa primazia. E referi aqui a questão de sobre o mesmo assunto eles poderem ser aprovados, porque também podemos decidir aqui uma coisa, eu acho que não é necessário, mas se quiserem podemos decidir isso, que é, a partir do momento em que um requerimento é aprovado, todos os restantes sobre o mesmo assunto ficam prejudicados, que isso também é uma prática que acontece noutras comissões. Eu julgo que não há necessidade, porque não quero estar aqui a boicotar a iniciativa de requerimentos e digamos, o gosto que cada partido possa ter em ver ser aprovado um requerimento sobre determinada matéria, não há nenhum problema nisso. Mas também se houver necessidade de adotar este procedimento para ficar esclarecido que só o primeiro é que tem esta primazia, eu acho que também poderá ser uma solução. Pronto, para terminar, e acho que isto não tem a ver com a questão dos partidos, nem muito menos de ideologia, a própria nota informativa que os serviços nos fizeram chegar alertam para isso. Pronto, eu penso que ninguém duvida aqui da tendência político-partidária dos serviços, em que diz concretamente que o facto de haver a possibilidade de que vários requerimentos sejam aprovados e terem na mesma a resposta individualizada pode criar aqui este incentivo a que, no limite, todos os partidos podem apresentar um requerimento e todos falam em primeiro, salvo seja, com a resposta individualizada. Portanto, eu acho que isto é um tema relativamente simples, acho que está devidamente esclarecido e acho que podemos passar ao seguinte. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se mais do professor deputado Eduardo Teixeira.
Não, eu penso que não está totalmente esclarecido, até porque no outro dia, na última reunião, não foi só o Chega que votou contra essa questão, votou também outros partidos, como eu disse. E aqui, como diz o assessor da Comissão, há aqui um invés, e portanto, ao invés, a apreciação e votação de mais de um requerimento, e no caso da aprovação múltipla, a intervenção dos requerentes, far-se-á também por ordem cronológica de entrega, cabendo a prerrogativa de resposta individualizada a todos os que requerem. O que eu acho sobre esta matéria, acho que nós não podemos ter aqui, nesta casa, entendimentos na COFAP, entendimentos em outras comissões. Eu acho que o Presidente deve levar o assunto à Comissão de Presidentes. E, portanto, deve haver uma uniformização. E, portanto, o que se decidir na Conferência de Líderes defende-se para tudo. Eu não posso, na Comissão de Economia, de que faço parte, ter uma forma diferente e há uma resposta individualizada a todos os partidos. E, no caso da COFAP, a gente chega aqui e é uma coisa totalmente diferente, porque, vários motivos, não está em causa os motivos que são, estou aqui historiado e eu respeito tudo. Agora, há um invés, como é dito pelo seu assessor, e esse invés eu concordo. Concordo, foi com essa perspectiva que fez na APB o que se fez e noutras audições, e depois, no mesmo dia, houve aqui o caricato da questão, de manhã fez-se de uma forma, à tarde fez-se de outra. E, portanto, isso é que não pode ser. E também não pode ser eu estar numa comissão com uma regra e vou à sala ao lado e estou com outra comissão com outra regra. E também não acho que não faz sentido. E, portanto, se estamos com um problema, que não concordo, acho que, e proponho, que o Presidente leve o assunto à conferência de Presidentes de Comissões. Muito obrigado. Ou então os partidos levem à Conferência de Líderes, com certeza. No fundo, deve haver uma uniformização de procedimentos.
Muito bem. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Deputado, serei muito breve. Não tenho nada contra que este assunto seja levado à Conferência de Presidentes. Agora é só recordar que cada comissão tem o regulamento próprio. Portanto, em cada regulamento digamos, cada comissão define aquilo que é mais adequado para a sua comissão. Elas têm realidades diferentes. Portanto, se têm regulamentos diferentes, também é natural que os procedimentos sejam diferentes. Nada contra essa uniformização, mas recordava mais uma vez, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que se for uniformizar, o mais provável é ser o que já fazíamos, porque só deu um exemplo que é diferente deste. Portanto, é mais fácil a saúde mudar do que as outras 13.
Pronto. E, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Eu até entendo o argumento que utilizou. O facto é que nós não podemos, em salas diferentes à mesma hora, fazer de formas diferentes nesta casa. E, portanto, na Comissão de Economia é totalmente diferente, na de Saúde é diferente, e, portanto, se assim é, deve haver uma uniformização de procedimentos, é isso que eu defendo, e se for assuntos de Presidente de Comissão, muito bem, se for assuntos de Conferência de Líderes, o meu líder parlamentar levará o assunto à Conferência de Líderes sem problema nenhum. Muito obrigado.
Sim, eu posso levar esse assunto à Conferência de Presidentes sem qualquer tipo de problema, pois embora haja sempre a autonomia e a discricionariedade das comissões decidirem, enfim, em sede própria, tipo de grelhas e como é que querem adotar determinados critérios. De qualquer das formas, eu vou levar esse tema à Conferência de Presidentes para clarificar, esclarecer e perceber exatamente o que é que também os meus colegas pensam e realmente a importância de clarificar e de uniformizar determinadas interpretações que fazemos relativamente aos regulamentos. Pronto, aquela situação que surgiu, efetivamente, o Sr. Deputado tem razão de ter havido um critério de manhã e outro à tarde, mas de manhã houve um consenso parte dos grupos parlamentares para se fazer daquela forma. E, portanto, por aí é que houve realmente essa diferenciação. De qualquer das formas, tomarei isso em nota e irei levar esse tema à Conferência de Presidentes e depois penso que seria importante também, depois, em sede de comissão, clarificarmos este tema. Só há aqui uma questão que eu acho que me parece que é importante também clarificarmos, é que realmente a Conferência de Presidentes, enfim, não será numa data muito próxima e teremos, entretanto, outras audições, nomeadamente penso eu do Banco de Portugal e da Caixa de Depósitos, que recaem exatamente sobre a mesma matéria, portanto, será que tipo de critério é que nós iremos adotar, se podemos adotar realmente o critério de haver a resposta individualizada por requerimento, ou se realmente o critério tem sido adotado até agora, com exceção da audição que foi feita da parte... foi a APB, exatamente, que realmente houve a resposta individualizada por cada requerente. Eu gostaria de ouvir.
Eu acho que devia manter de forma como foi feito na APB, até para finalizar este processo da banca, que ainda teremos mais dois ou três, penso que temos o Banco de Portugal, temos a Caixa de Depósitos e depois temos o Ministro, não é? Terminar este dossiê.
Sr. Deputado, Alberto.
Sr. Presidente, acho que devemos fazer como sempre fizemos há duas legislaturas em todas as audições, exceto numa, que foi a exceção.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
De acordo com o Sr. Deputado Alberto Fonseca, muito obrigado.
Sr. Deputada Patrícia Gonçalves, que pudesse pronunciar sobre essa matéria, muito bem. Então, neste caso, pelo menos até esclarecimento futuro, iremos adotar o que tem sido adotado até ao momento. Sim. Muito bem. Vamos passar então ao nosso ponto 2, a apreciação do processo referente à conta
geral. Posso
dizer?
Sim, sim. Embora eu acho que não tenha em causa a opinião dos partidos, está em causa o vazio do regimento. E tendo em causa o vazio do regimento, o Sr. Presidente pode adotar precisamente o que adotou na última reunião, que é a opinião da mesa. E, portanto, em cada uma delas, o Sr. Presidente adotará até ter a posição. E, portanto, acho que não vale a pena, estamos aqui extremados nessa matéria. O Sr. Presidente tomará isso em conta em função do que é importante. E é isso que eu acho que deve... Porque nós não podemos decidir nada contra o regimento, nem podemos ter, como pusemos agora uma questão à conferência de representantes ou à conferência de líderes, se os partidos entenderem, estamos aqui a extremar posições. Eu entendo que o Presidente tomará a decisão em todo momento, até conseguir resolver o problema na conferência de representantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O que tem sido adotado até ao momento, só para terminar, e depois, entretanto, passo-lhe a palavra. É só para lhe dizer o seguinte, o que tem sido adotado até ao momento, Sr. Deputado, tem sido efetivamente o primeiro requerente ter a prerrogativa de ter a resposta individualizada. Aconteceu com a APROS, aconteceu com a ASF. A única situação que não aconteceu, que foi o caso da APB, aconteceu por consenso dos partidos que estavam presentes na audição, que realmente houve essa diferenciação. Mas tirando isso todo, ou seja, o que tem sido adotado, a prática tem sido adotada, tem sido essa. Mas de qualquer das formas, gostaria de ouvir, portanto, o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Só ia dizer que não.
Eu percebo, Sr. Deputado, eu percebo. Mas sim, podemos diferenciar a prática, não é? Podemos diferenciar em prática, pois embora seja, é aquilo que eu digo, há uma diferenciação face àquilo que tem sido adotado até esta data. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, eu só ia dizer que não há nenhuma lacuna ou vazio no regimento. Acho que esta nota informativa dos serviços são bastante claras relativamente a isso. Era só isso que era dizer e aproveitava para pedir, a hora já vai avançada, ainda temos aqui alguns pontos importantes, eu podia que o ponto número 2 passasse para a reunião seguinte e avançássemos para o 3.
Muito bem. Se houver consenso dos restantes grupos parlamentares, por mim, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu acho que não tem mal nenhum, obviamente temos todos o direito de adiar discussões, embora esta já foi um assunto adiado da última vez. Eu apenas sugeria o seguinte, que fizéssemos aqui um entendimento que da próxima semana então vamos ter uma discussão um bocadinho mais substantiva sobre este assunto. Sim, eu percebo isso e entendo isso. Só acho que não devemos adiar eternamente a discussão sobre o assunto, até porque, se for para tomar algum tipo de decisão, ela implicará mudanças nos nossos hábitos, procedimentos, e, portanto, pedir que da próxima vez seja a vez.
Muito bem. Há já aqui um compromisso de assumir, então, realmente este adiamento. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a sua também dá anuência. O adiamento do ponto 2, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Sim, podemos adiar o ponto 2, não temos que estarmos agora a pronunciarmos. Hã? Podemos adiar o ponto 2, muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Nada a opor. Muito bem, então passamos aqui ao ponto 3, chefia da delegação relativa às deslocações internacionais. Portanto, nós temos aqui uma deslocação a Bruxelas no próximo dia 16 e 17 de março. Referente ao Taxing Symposium da FISC, Portanto, ainda só foi efetuada uma nesta legislatura e, portanto, tendo sido na altura, penso que o Sr. Deputado Pedro Coelho, portanto, o chefe da delegação, foi isso. Portanto, eu não sei agora se os senhores querem pronunciar sobre esta matéria, uma vez que, portanto, é rotativo, se... Portanto, se podemos atribuir esta chefia a outro grupo parlamentar. É assim, agora os grupos parlamentares irão decidir quem é que, qual é o grupo parlamentar que irá chefiar. Eventualmente, acho que carece de alguma rotatividade. Se foi o PSD, agora possivelmente poderia ser o Chega, depois o PS, eventualmente, se calhar nesta altura, penso que o Chega poderia perfeitamente chefiar. Não sei se o deputado... Sou deputado. Mas não sou eu. Não, sou deputado. É numa questão de rotatividade. Maior partido, segundo maior partido, terceiro maior partido. É só por aí. Não, esta é a isenção e este é o fundamento que eu estou a dar. Agora, se foi o Sr. Deputado Pedro Coelho, que já chefiou na primeira, portanto, da outra vez, penso que agora, estar a ser o PSD, eu penso que poderia ser rotativo, Sr. Deputado, só por causa disso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depende que seja apenas uma sugestão, não é?
Porque, é uma sugestão. Pronto, é uma sugestão.
Não, digamos, não encontramos isso em lado nenhum e acho que não tem sido a prática, portanto, no nosso entender, acho que deve ser o partido com maior representatividade a chefiar a delegação, que aliás é isso que acontece quando temos várias comissões envolvidas. Julgo que aí sim haverá rotatividade entre as comissões, mas quem chefia a delegação é sempre o partido com maior representatividade. Por isso é esse o nosso entendimento. Não encontramos paralelo noutras situações em que haja essa rotatividade na chefia da delegação.
Sr. Deputado, foi uma sugestão, conforme disse. Eu penso que é importante haver aqui algum pluralismo, se assim houver entendimento. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, a primeira coisa que queríamos dizer sobre isto é que estamos a dizer uma coisa sem importância absolutamente nenhuma, porque o chefe de delegação nestas missões, que eu saiba, não tem nenhuma responsabilidade, nenhum direito acrescido, nenhum benefício acrescido. E, portanto, sinceramente, é estarmos a perder tempo. Agora, em matéria de critérios, não sei se isso deve ser o critério, porque, por exemplo, com as delegações internacionais às assembleias parlamentares, nem todas as presidências são do PSD, não é? É repartido entre os partidos, consoante o método de ontem. E, portanto, quer dizer, acho que não deve ser, por regra, sempre o PSD. Também não vejo necessidade de ser sempre rotativo. Por exemplo, se temos um membro da mesa, como é o caso, que é o Sr. Deputado Pedro Coelho, que vai na viagem, acho que a mesa tem... Há razão para ter primazia, porque é a mesa da comissão. Pronto, quer dizer, é igual ao litro, mas da nossa sugestão é que para esta vez fica o Sr. Deputado Pedro Coelho e em futuras vezes, quer dizer, se for alguém da mesa, é alguém da mesa, se não for alguém, podemos nos entender sobre isto. Eu, aliás, até penso que podemos, não precisamos ter uma reunião de mesa e coordenadores para discutir isto. Podemos acordar isto num grupo de WhatsApp, porque é uma coisa tão
informal,
tão sem importância, que não tem necessidade deste formalismo todo.
Eu gostaria apenas de ouvir, quer dizer, eu compreendo, não é? Mas, no fundo, compreendo essa questão. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não sei se quer, embora seja uma questão...
Fiquei com alguma surpresa quando tive conhecimento pelo nome que indiquei, que já havia uma decisão. E, portanto, há aqui um problema... Já tinha sido comunicado pelo Sr. Dr. Jorge Gasalho que quem seria o... Informamos que o chefe da delegação na anterior deslocação e, pela lógica, se o atual chefe de delegação seria o Sr. Deputado por ser coordenador. Eu entendo, não é questão de ser a mesa, porque quem indica as pessoas é, de facto, os grupos parlamentares. Cada um de nós indica as pessoas para ir para as delegações. E eu entendo esta lógica de... que é o que tem sido habitual e que é o que aconteceu ainda ontem na tomada de posse, que o PST não quis, em termos de estar de mesa, e depois ficou, foi lido pelo segundo grupo parlamentar. Há aqui o peso dos grupos parlamentares. E o peso dos grupos parlamentares, portanto, eu fui formado pela pessoa que indiquei quem é que seria o chefe da delegação? E agora temos aqui um problema, ou é o deputado Miguel Costa Matos que recebeu essa mensagem e, portanto, temos aqui um problema, porque foi informado nesse sentido, e também não vejo aqui grande problema, mas também temos aqui outra questão, porque era para ser outro deputado do PSD e agora é o senhor deputado Pedro Coimbra. Mas mesmo que fosse o senhor deputado Hugo Carneiro, de facto, o que é tradicional é que os maiores grupos parlamentares indiquem as pessoas para fazer parte. E a questão da rotatividade dará jeito ao Chega, mas não vejo isso como mais importante. O mais importante aqui nesta casa é garantir sempre o direito da representatividade dos grupos maiores. E, portanto, essa é a minha opinião quanto ao assunto. E não tinha mais nada a dizer quanto a isso.
Muito bem. Sr. Deputado Alberto, eu não sei se a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves quer ter algum comentário, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve. Exato, até vamos acelerar. Não, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos fez a referência às delegações internacionais que existem, que há distribuído por meio de ONU. Mas elas são instaladas dessa forma e depois ficam fixas, não é? Aqui não é o caso. Ou melhor, seria. Acho que o exemplo mais parecido é quando temos este caso envolve várias comissões e a chefia é rotativa. Entre as várias comissões, mas é sempre o grupo parlamentar com maior representatividade que as chefias. Portanto, não é questão aqui de ser o PSD ou não, é o PSD nesta legislatura, noutras poderá ser outro partido. E sublinhava aquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira também referiu, portanto, acho que esta decisão deve ser tomada pelo Presidente e mesa e coordenadores, e não, digamos, no próprio grupo da viagem, acho que não é o sítio adequado para se ter este tipo de discussões, não é? Porque também, tal como o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, só mais tarde é que tive conhecimento desta situação, por acaso.
Muito bem. Então, mas, Sr. Deputado, diga-me, o Sr. Deputado Pedro Coelho já foi na anterior como chefe de delegação, certo? E irá novamente... Pronto. Olha, Sr. Deputado, tomara eu que não fosse necessário, acredito. Tomara eu que não fosse necessário marcar reuniões mas e coordenadas por causa disto. Pronto. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, da sua parte, há o acordo de ser desta vez o Sr. Deputado Pedro Coelho e depois, numa próxima vez, pode ser, Sr. Deputado.
Mas a próxima vez, o quê?
Ou seja, das próximas vezes, fazer de uma forma diferente. Ou seja, não ser sempre o maior grupo parlamentar a assumir a chefia da delegação.
Eu acho que deve haver um acordo quanto à grandeza e à representatividade dos grupos parlamentares. Acho que sim. Não me choca essa. Eu vi, fui com surpresa isso num grupo do WhatsApp que me deram conhecimento que eu não estou. E acho que esse não foi o melhor fórum.
Mas eu também não estou nesse grupo.
Eu também não estou, mas também acho que temos um problema, porque foi transmitido ao Sr. Deputado que seria ele, e aí eu acho que é um problema, porque eu acho que também pode ser.
Sr. Deputado, mas eu não tive, não sei qual foi o grupo do WhatsApp, mas eu não tive esse conhecimento. Pronto, pronto, Sr. Deputado, mover... No sentido de isenção, mantém-se. Não vai ter só... falar sobre a questão do convite, sobre a questão do FMI, portanto, a viagem a Washington, no dia 13 e 14 de abril. Nós temos aqui um problema de orçamento. Ou seja, nós não temos orçamento para fazer esta deslocação. E, portanto... Qualquer reforço de verbas para se fazer a viagem tem que passar pelo Conselho de Administração da Assembleia da República. Eu entendo, e acho que é importante, se assim os grupos parlamentares entenderem, fazermos um forcing no sentido de conseguirmos ainda ir este ano, ainda com uma delegação mais pequena, há 3 deputados, portanto, sem staff, tentarmos aqui... Mas, de qualquer das formas, mesmo isso terá de passar pelo Conselho de Administração. Aliás, a título exemplificativo, pedi ao Dr. Jorge Gasalho para perceber exatamente quanto é que ficaria por pessoa. Há uma analogia que foi feita com o PAR, que ficava em cerca de 9 mil euros por pessoa. Uma viagem que foi feita pelo PAR ficou em 9 mil euros por pessoa. Não é? Pronto, obviamente que o PAR viajou em primeira classe, viajou, pronto, teve outros privilégios que se calhar nós aqui podemos não ter. Mas, de qualquer das formas, será sempre valores dessa ordem de grandeza por pessoa. Talvez, se cortarmos isso para metade, mas será sempre por aí. De qualquer das formas, eu vou pedir na mesma aos serviços para avançar com isso, para se fazer proposta ao Conselho de Administração e para conseguirmos ter isso mais aprovado com a maior brevidade possível. Entretanto, também queria deixar já acautelado para o próximo ano, uma vez que já, enfim, a adesão foi muito recente, para o próximo ano já podemos ter isso previsto, digamos, e cabimentado no orçamento da COFAP. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, de facto, esta adesão a esta rede foi aprovada, incluída no nosso plano de atividades. Portanto, eu acho que só faz sentido manter no plano de atividades se for para efetivamente participar, se for só para termos uma medalha ao peito a dizer que pertencemos, acho que não acrescenta nada. Portanto, só fará sentido se assim for. E acho que, efetivamente, uma vez que isto foi recente e não houve a oportunidade de precaver isto antes, acho que devemos procurar todas as soluções de modo a compatibilizar o orçamento que eventualmente exista com a possibilidade de participar neste evento. Eu recordo que isto são só dois dias, portanto, a nível da despesa da estadia também não será nada muito relevante. E ao nível da viagem em si, eu julgo que carece do acordo de cada deputado que participará ou de cada grupo parlamentar, mas eu deixava aqui a sugestão, pelo menos da parte do PSD, não há nenhum inconveniente em que isto seja uma viagem em classe económica, para também poder contribuir para que a Assembleia da República possa estar representada. E eu acho que, tendo em consideração a curta duração do evento e esta circunstância, que será perfeitamente plausível concretizarmos a presença da Assembleia da República Portuguesa neste evento. Alertava ainda para a urgência do tema. Falta já menos de um mês para o início do evento. Isto carece de muitos passos para se concretizar, por isso apelava aos melhores ofícios da Comissão para que efetivamente não morrêssemos na praia, ou seja, não fizéssemos tudo e depois, por um pequeno detalhe, não pudéssemos concretizar, porque de facto o tempo urge e, portanto, é um país que tem regras um pouco específicas e haverá muitos procedimentos a tratar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Bem, nós já falamos já uma ou duas vezes no tema nas reuniões de mesa do curador. Aliás, quero dar aqui o registro também ao deputado Miguel Matos. Outro dia na Comissão transmitiu que fará parte até dos órgãos da eleição, e eu acho que era importante a nossa presença. Bem sei que qual a diferença entre a classe executiva e a classe económica é 5 ou 6 vezes mais. Eu próprio, como presidente de uma delegação e de uma comissão da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, fui confrontado com um preço de uma viagem que era só a diferença entre 7 mil euros e 1.200 euros. E, portanto, eu, como lógico, sendo intercontinental, tinha direito à viagem executiva e eu disse, nem penso, não vou. E, portanto, se me estão a dar para decidir, vou em económica e o custo foi 1.200. E, nessa perspectiva, eu não sei quantas pessoas é que são a comitiva. Eu também, o Sr. Presidente não disse, mas deverá dizê-lo, porque isso em classe executiva se calhar está no orçamento, digo eu, e rapidamente resolveríamos essa questão, porque o argumento do Sr. Deputado Alberto Fonseca é válido. 13, 14 de abril falta muito pouco tempo, temos a Páscoa pelo meio, não é? Portanto, com muitos feriados, e temos a questão dos vistos que são necessários, e temos a situação internacional que pode obrigar aqui algumas cautelas e tempo. E, portanto, teria que ser imediato. Da parte do Chega, quem for, assume-se aqui, portanto, o PSD também já o fez, espero que o Miguel também o faça, que seja o mais económico possível e o mais rápido possível, porque é assim que tem que ser. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, nós podemos fazer e fazemos. Aquilo que nós podemos é, o Conselho de Administração, à partida, iria reunir-se no próximo dia 24. Só que dia 24 são jornadas parlamentares do CDS, salvo erro. Sim, é isso. Eu vou pedir ao serviço para nos adiantar alguma, para termos algo mais palpável também para avançarmos com essa matéria. Entretanto, tudo o que puder ser avançado, que seja independente da decisão do Conselho de Administração, é avançar. E, entretanto, também penso que já podemos articular entre nós com os nossos membros do Conselho de Administração para poder ter uma resposta mais ou menos fiável e definitiva, mesmo antes da decisão do Conselho de Administração. Sr. Deputado, eu posso dar a... Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra.
Sim, muito boa tarde novamente, Sr. Presidente. Apenas para reforçar isto que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira acabou de referir, que é a questão dos vistos. Portanto, vocês, a delegação que vier a ser constituída, pois cada grupo parlamentar o dirá em função das aprovações que vierem a ser dadas sobre isto, os deputados poderão viajar com passaporte diplomático ou sem passaporte diplomático. Se viajarem sem passaporte diplomático, a única coisa que têm que pedir é o ESTA e é muito mais rápido. Se a intenção for pedir um visto à embaixada, no âmbito do passaporte diplomático, isso pode demorar bem mais do que 3 semanas. E isto por experiência própria que eu tive em representação parlamentar do Parlamento o ano passado, que foi um filme para conseguir em tempo. Há um formulário que é preenchido online muito complexo, que vai sempre abaixo, está sempre a ir abaixo, onde as pessoas têm que dizer que país é que já visitaram, que profissões é que tiveram, quem foram as entidades patronais, é muito minucioso. E, portanto, eu alerto para esse facto, porque se há diligências, nomeadamente em matéria de visto, que tenham que ser tomadas, elas não podem esperar sequer uma semana, tendo em conta o prazo que falta para essa viagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me que expresse aquilo que acho que é importante para a Assembleia da República possamos participar nesta rede parlamentar que conta com delegações de cerca de 150 países e, portanto, é mesmo importante e até para mais que é na área das nossas comissões. Nós recebemos convite oficial, penso que partilhei com o Sr. Presidente, foi enviado ao Parco para 4 pessoas na delegação, mas se apenas houver orçamento para 3, acho que não é daí que vem grande drama ao mundo, até porque acho que tem-se conseguido fazer a rotação com os partidos mais pequenos nas demais delegações e acho que todos entenderão as razões atendíveis para que assim suceda, mas não quero falar por eles. Em relação aos voos, da nossa parte, total disponibilidade para que o voo seja em classe económica, pelo que tive a ver muito rapidamente, são cerca de 700 euros os voos, somarmos, mesmo que seja algumas centenas para alojamento, parece-me que poderemos chegar a valores mais simpáticos do que os que foram avançados. Não sei se isso significa que poderemos encaixar já no orçamento da Comissão ou não, mas acho que se poderá fazer esse esforço no sentido de perceber se é com o orçamento como está, sem necessitar de mais aprovações, marcar-se desde já. O que posso fazer é diligenciar junto dos órgãos da rede parlamentar para saber se há algum prazo limite para a nossa inscrição. Acho que isso está na minha disponibilidade de ajudar a Comissão nesse sentido. Fora isso, quer dizer, acho que podemos pedir o ESTA. Eu penso que já viajei com e sem passaporte diplomático, não nos traz nem especial vantagem, nem especial desvantagem isso, e portanto, mais vale simplificar e todos acordarmos que fazemos com o ESTA sem necessidade de pedir o outro visto.
Pronto, muito bem. Então, vou dar já indicações aos serviços para avançar já com tudo o que tem que ser avançado, para se tratar de tudo, portanto, com viagem económica, 3 representantes, portanto, e... Pronto, mas, ou seja, pudermos avançar com tudo o que pudermos avançar, até, portanto, independente da decisão do Conselho de Administração. Entretanto, o Conselho de Administração é composto pelos grupos parlamentares, eu penso que nós, dentro dos nossos grupos parlamentares, nossos representantes, também conseguimos chegar a um entendimento. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para sugerir que a delegação nunca tenha menos de 4 pessoas, porque parece-me que deve ser os três grandes partidos e depois o outro lugar deve ser rotativo entre os partidos mais pequenos. Eu acho que isso era mais justo em termos de representação da comissão.
Muito bem, pronto. Então,
Estou de
vamos.
acordo, estou de acordo.
De acordo? Pronto, muito bem. Então vamos fazer para quatro pessoas. Eu penso que seria rotativo, não é? Portanto, estamos a falar PSD, Chega, PS, quarto será AL, e depois, numa próxima vez, será PSD, Chega, PS, e o próximo será o Livre.
Eu só pergunto porque, se formos dar sequência a isto com as outras viagens internacionais que temos feito, nomeadamente as de Bruxelas, o próximo já foi a AL, já foi o Livre, portanto, agora o próximo é. O Livre vai agora para a semana, o seguinte seria. O descer para o seguinte, que é. Não sei,
É o
o
PCP.
PCP. Pronto,
Eu
agora
acho.
podemos é começar o contador do zero
Vamos
com o R do
começar o
FMI.
contador do zero. Já começam a ser muitas. Vamos começar. Pronto, vamos agora. Eu penso que seria PSD, Chega, PS e L. E depois será rotativo. Portanto, mantemos na mesma os três grandes partidos. E será depois. Vai rodando pelo Livre, pelo PCP, etc. Pronto, eu peço já aos serviços realmente para darem andamento a tudo o que for necessário para se realmente concretizar isso com a maior celeridade possível. Sim.
Nós, sem sabermos termos pavimentação, não podemos marcar.
Não, mas o West já pode ser pedido, não? Ou tem algum custo que
O
eventualmente.
esta deve ter um custo para 10 dólares ou qualquer coisa, imagino eu. Nunca o pedi, mas o do Reino Unido são 10 libras, não é? Portanto, os Estados Unidos não deve ser muito mais. E pode ser tratado, tem que ser tratado por cada um.
Eu acho que isso
Não podem ser os serviços a tratar.
era cada grupo parlamentar saber qual é o deputado que vai em representação e começar-se a tratar já dessa matéria. Está bem? É? Pronto. Eu. Muito bem. Sim.
Senhor Presidente, mas é melhor enviar um e-mail por causa da rotatividade,
Os
porque não está aqui ninguém da IEL, não é?
não, os serviços vão ter, vão dar, vão enviar o e-mail até aos grupos parlamentares para indicarem quem são os representantes, portanto, com essas indicações todas. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, eu só sugeria para também não criar aqui falsas expectativas. Primeiro que se fechasse, depois vê-se quem é o quarto, não é? Porque não é o mais relevante neste momento.
O problema. O problema
Ah? Como?
aqui, Sr.
Não percebi.
Deputado, o que eu.
Não, o que eu estou a dizer,
Eu percebo,
primeiro tratar.
Sr. Deputado, só há um problema. Se nós estivermos à espera do Conselho de Administração, que será previsivelmente no fim deste mês, se calhar depois ficará mesmo muita. É só por uma questão, sem expectativas, sabendo que é uma situação excepcional, nós podemos avançar com tudo para que quando o Conselho de Administração aprovar, nós já temos as coisas tudo mais ou menos alinhavadas. É só isso que eu queria garantir. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Está encerrado o tema?
Não sei, está encerrado o tema, podemos dar por encerrado este tema. Eu tinha agora, o Sr. Deputado queria tratar de outro tema.
Outro assunto só.
Eu só queria fechar mais estes dois temas e depois, entretanto, falamos dos outros assuntos, pode ser. Eu queria falar sobre, portanto, a proposta, não sei se os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ver a proposta de grelha de tempos para a reunião com a delegação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do Parlamento Europeu, que irá ocorrer no próximo dia 31 de março, apresentado pela Comissão de Assuntos Europeus. No fundo, era para ver se damos o nosso acordo, se vos parece bem, se vos parece alinhado.
Sr. Presidente, eu vi muito de relance, portanto, aquilo envolve várias comissões.
Exatamente.
É uma intervenção por
Pelo
cada
grupo
grupo
parlamentar.
para todas
Exatamente.
as comissões.
Foi o que eu entendi, Sr.
Sim.
Deputado. Acho que é mesmo isso.
Bem, não, é só para esclarecer.
É isso, é isso. Portanto, se virem. Aliás, até se repararem, o tempo reservado aos grupos parlamentares é maior que o tempo reservado para dar a resposta. Portanto, eu presumo que seja mesmo por aí. Portanto, podemos então avançar, podemos dar o nosso acordo relativamente a essa grelha de tempos. Muito bem. Entretanto, o Sr. Ministro das Finanças. Nós temos três requerimentos, dois Chega, sobre o subsídio de mobilidade e sobre as barragens, e um do JPP sobre os benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos, e temos ainda a audição regimental. Portanto, que está prevista para dia 7 e 8 de abril, 7 ou 8 de abril, 7 ou 8 de abril, o Sr. Ministro ainda não nos confirmou. Eu gostaria de falar com os seus deputados para perceber exatamente se há algumas datas que gostariam. Portanto, Nós temos neste momento três requerimentos para ouvir o Sr. Ministro das Finanças. Temos dois do Chega, não é, sobre o subsídio de mobilidade e sobre as barragens, e temos um do JPP sobre benefícios fiscais aplicáveis a doentes oncológicos. Pronto, nós temos a audição regimental que vai ocorrer previsivelmente no próximo dia 7 ou 8 de abril. Eu gostaria de ouvir os seus deputados para perceber exatamente onde é que gostariam de encaixar estes requerimentos. Ah, sim, dá um do.
Senhor Presidente, acho que é inviável fazer regimental mais três requerimentos.
Eu
Eu acho
acho
que dá para
que sim.
fazer regimental mais um e depois pedir ao Senhor Ministro para ficar no outro dia fazer outras duas ou outras três requerimentos.
Também é isso. Portanto, a ideia aqui seria então aproveitar a regimental do Sr. Ministro, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, não sei se. Era juntamente com a regimental fazermos um requerimento. Agora a pergunta se querem uma grelha, se querem manter a grelha, se querem condensar aqui duas primeiras rondas, como é que. Portanto, fazer a grelha autónoma, certo? É em grelha autónoma. Pronto.
É regimental
É
fazer
regime.
uma
Não,
questão.
não é isso. A questão é que eu, exatamente, é que eu queria colocar. Portanto, então fazíamos, aproveitámos e um dos requerimentos, se já fazemos por ordem de entrada, ou seja, o requerimento fosse primeiro, seria aquele que seria tratado com a regimental. E depois, posteriormente, então, agendaríamos os outros dois requerimentos. Se houver concordância da parte dos seus deputados. Muito bem. Sim, senhor. Pronto. Sendo assim, não tenho mais assuntos a tratar. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Apenas para questionar como é que está o grupo de trabalho dos benefícios fiscais. Fizemos indicações, mas não disseram mais nada, portanto, queríamos saber como é que está o assunto. E segundo, perguntar, porque na semana passada, no dia 3, não é que para mim seja muito relevante que não é, mas percebi que na audição ao um dos bancos, penso que foi ao Santander, o presidente ausentou-se, não estava nenhum vice-presidente. E ao abrigo do regimento, no artigo 32, número 8, caberia-me a mim presidir a sessão. E ninguém me pôs essa questão. E, portanto, deixar ficar aqui essa informação, porque é que não tem nada contra o deputado Carneiro que teve esse sacrifício, mas foi porque, se foi alguém que o mandatou, com certeza, terá sido os serviços do Parlamento, e perguntar ao senhor porque é que, estando na sala aquele que é mais antigo em funções, porque é que não foi. O determinado para presidir a sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão que tem a ver com. Agora perdi-me. Do grupo de trabalho, com o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o coordenador.
Por isso que eu estou à espera, de qualquer forma.
Então convido. É. Convém fazer um forcing nesse sentido. Acho que não podemos descurar essa matéria. Sr. Deputado. Miguel Costa Matos. É isso. Pronto, pedia mesmo que fosse um forte para fechar essa matéria o quanto antes. Relativamente à questão da presidência, no fundo, da audição, o que é que se passou para.
O senhor deputado tinha indicado que queria participar no Congresso da Europa e como. Sim, mas não sabia, ninguém sabia se ia.
Mas ninguém me pôs a questão. Essa é a questão. Ninguém me pôs a questão. Eu fui confrontado. Aliás, eu estive na sessão. Mas eu estava na sala, não abandonei a sala, continuei na sessão e acho que devia ter dito alguma coisa.
Sr. Deputado Jorge Gasalho, portanto, vamos combinar de agora em diante, sempre é questionar os seus deputados, mesmo que haja indicação que irão ausentar-se para outro evento, questionar os seus deputados se realmente querem presidir ou não as audições. Portanto, é uma situação que fica, não tive, pronto, esse
Estava na
conhecimento.
reunião.
Estava na reunião do Conselho de Europa, não, mas de qualquer das formas fica para memória futuro, ou melhor, para futuro, ou seja, questionar os seus deputados mais antigos sobre a disponibilidade para presidir ou não às audições. Sr.
Não
Deputado
é
Miguel
questão
Costa.
isso, questão é que há uma hierarquia.
Sim, eu percebo, Sr.
E
Deputado.
essa hierarquia não foi cumprida.
Pronto. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos estava primeiro, depois passa a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos apenas dois assuntos para trazer, para além dos que já foram trazidos. Um deles tem a ver com a conferência parlamentar em relação ao QFP, que foi.
Ó, Sr. Deputado, é outro assunto. Eu não sei se o deputado o Carneiro quer falar sobre esta matéria. Sr. Deputado
Sim,
Carneiro, é sobre esta matéria.
era sobre essa matéria,
Então,
sim.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos, peço-lhe então que aguarde um pouco só para o Sr. Deputado Carneiro falar sobre esta matéria.
Sim,
Tenha a
é
palavra.
muito breve. Só para deixar claro que eu presidi porque me foi pedido, julgo pelo senhor Presidente ou pelos serviços, já não me recordo bem, mas foi-me pedido apenas por isso, no espírito de colaboração com a Comissão, mas percebo o ponto, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sim.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, temos já este tema ou é?
Não, esqueci-me de dois temas que eram muito importantes. Um era. Mas fica aqui o registro, portanto, não sei se foi o Sr. Presidente, se foi
Para
os
futuro.
serviços,
Para
mas,
futuro.
como diz o Sr. Deputado, mas penso que esse assunto tem que ser. Não é resolvido, porque não é nada de especial, mas há de facto uma hierarquização. Nós pedimos audição e foi aprovada a CRESAP. Como é que está esse ponto de situação? É urgente e gostávamos de saber quando é que será agendada. A CRESAP.
Creza.
CRESAP. Segundo, a conferência de quadro financeiro plurianual, também já debatemos na última conferência de mesa e coordenadores. Eu gostava de saber como é que está o tema, se foi, era para os outros grupos pensarem em algum contributo ou não, ficou falado, e também saber como é que está esse ponto. Era isso.
Pronto, a questão da CRESAP já foi endereçada algum convite? Foi endereçada algum convite?
Temos as datas até abril, as datas fechadas.
Sim.
Nós amanhã vamos enviar uma lista das audições que estão marcadas e que ainda faltam marcar,
Ok.
e depois falaremos com o Sr. Presidente para apresentar.
Muito bem.
Quanto à outra, daquela conferência que chega por ainda não recebemos nenhum tipo de contributo.
Mas não havia contributos, acho eu. Agora fiquei.
Posso, até tinha-me inscrito.
Peraí.
Era o
Sim.
mínimo do trabalho. E
Só para.
só esperei que não demore 6 meses, como foi o grupo da banca. E, portanto, nessa questão da CRESAP, o mais depressa possível foi isso que foi pedido. Portanto, pedia mesmo que fosse o mais depressa possível. Muito
Sim,
obrigado.
Sr. Deputado, vamos tratar disso. Ok. Bem, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós de facto pretendíamos falar sobre este assunto da conferência do QFP, porque é o seguinte. Foi acordado fazer-se uma espécie de grupo de trabalho informal para se acordar o programa. Se estamos a ver que é demasiado complicado arranjar quem é que vai integrar este grupo de trabalho e também data para esse grupo de trabalho reunir, o mais fácil é os grupos parlamentares enviarem propostas de programa ou alterações à proposta do Chega, que o Chega já avançou com uma proposta. Podemos avançar com alterações à proposta do programa do Chega e ou em mesa de coordenadores ou em reunião de comissão aprovamos o programa da conferência, capaz de ser o mais prático, porque senão nunca mais acontece. E acho que não é esse o objetivo de se ter aprovado a conferência, é só uma intenção de ser prático. Acho que devíamos mesmo avançar, até porque, pronto, estava originalmente previsto para o final do mês de março, acho que já será muito improvável que se realize nessa altura, acho que não fique para setembro.
Então, eu sugeria, se calhar, o Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Eu vou querer falar de outros assuntos, mas só para isto, e antes do Sr. Presidente falar, o que é que eu sugeria? Eu acho que já formalizamos a nossa indicação, que é o Sr. Deputado Pedro Coelho, para esse mini grupo de trabalho, e até por analogia à outra situação dos benefícios fiscais. O que é que eu sugeria? Que se fizesse um último pedido aos grupos parlamentares que eventualmente não respondessem, e se calhar em menos de uma semana, até segunda ou terça-feira, não indicassem, e eles pudessem avançar com quem está, que é para não estarmos aqui a bloquear. Portanto, eu penso que em ambos os casos será o Chega, digamos, a liderar esses grupos ou mini-grupo de trabalho, portanto, dar a liberdade para agendarem uma reunião assim que a entenderem, para não bloquear.
Relativamente à questão do grupo de trabalho dos benefícios fiscais, se calhar dar um timing aos grupos parlamentares, forçar e dar um timing para a indicação dos membros e depois avançar-se o quanto antes com isso. Relativamente à conferência, se calhar poderíamos poderíamos, é a minha opinião, não sei, os partidos, grupos parlamentares apresentarem propostas de alteração, sei lá, até à próxima terça-feira, na próxima semana há jornadas parlamentares.
Sr. Presidente, se me permite, acho que é assim, todos concordamos em fazer um mini grupo de trabalho, acho que podemos avançar. Acho que era dar um prazo até segunda-feira.
É que se não, era arranjar as propostas de alteração até à próxima terça-feira, na quarta-feira fechámos o tema da conferência. Pronto,
acho que é
assim, ficava
resolvido. Até segunda-feira os partidos indicam, e se quiser na quarta-feira o Chega já pode marcar a reunião com os membros.
Então pronto, então até segunda-feira vamos também fazer um forte no sentido até à próxima segunda-feira encerrar esse tema dos membros. Que os grupos parlamentares vão irão indicar para esse mini grupo de trabalho. Com o mini grupo de trabalho e depois, entretanto, avançar-se isso também o quanto antes. Portanto, a situação do mini grupo de trabalho está tratada, do grupo de trabalho dos benefícios fiscais também. Sou deputado Eduardo, sou deputado Miguel Costa Mano.
Sim, era apenas para saber se tínhamos novidades em relação aos dois concursos da UTAU. Muito obrigado.
Por acaso falei ontem com o Dr. João Amaral e eu penso que estaremos a dias de saber exatamente já, portanto, a decisão final. Portanto, eu também fiz esse pedido ao Dr. João Amaral para mal saiba, portanto, mal haja uma conclusão do processo, me informar de imediato. E eu mal saiba, pois também tomarei cuidado de informar os seus coordenadores sobre esta matéria. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
É outro assunto. Há pouco foi falado de que estava pendente a audição da CRESAP, assim de memória, eu acho que também está pendente da ASF, de um requerimento que foi aprovado, já me recordo que partido, acho que era do Partido Socialista, e também três audições aprovadas por proposta do PSD, ao Banco Português de Fomento, ao Banco de Portugal e à APB. Pronto, que é? É outro assunto. Portanto, o que é que eu sugeria? Se nos pudessem fazer chegar a listagem atualizada do que está, pronto, para também agendarmos isto, que algumas foram aprovadas há algum tempo e algumas com caráter de urgência.
Sim, eu vou solicitar aos serviços exatamente a data da aprovação de requerimento e se já estão agendadas ou não. E aquelas que faltam agendar, eu julgo que quero avançar o mais rapidamente possível também com os convites para as entidades também poderem aceitar ou não. Sr. Deputado Miguel Costa Mato.
E eu não sei se me escapou alguma coisa em relação às audiências. Estamos também na situação de dependência, não é? Pois.
Sim, Presidente. Já agora do esclarecimento, temos tido várias audições, não tem sido fácil marcar. Vamos tratar disso logo que acabem estas. E nesse sentido, obviamente, temos cerca de 20 entidades. Temos cerca de 20 entidades. E agora...
20, cerca 20. De 20.
Cerca de 20. E, portanto... Vamos lá, exatamente.
Muito obrigado, muito obrigado. Pronto, fazemos então isso, fica então combinado. Portanto, relativamente à questão da conferência, até segunda-feira, os grupos parlamentares têm que indicar os membros, ou os representantes, os seus representantes no mini-grupo de trabalho. Relativamente ao CIFID, portanto, também é os estatutos dos benefícios fiscais. Relativamente aos estatutos dos benefícios fiscais, portanto, é... Também é importante ver quais são os grupos parlamentares que faltam indicar os membros, também para se avançar. Relativamente às audições, é fazer um inventário das audições com a data de aprovação e aquelas que já estão aprovadas e para que datas, e aquelas que falta avançar com os convites, avançar o quanto antes para também fechar esse tema. Senão depois vai haver ali um lag grande. Acho que não há essa necessidade, está bem? Muito bem, não sei se tem mais assuntos para conversar. Não? Muito bem, então dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.